Ministério Público e que bastava a indicação da Senhora Procuradora-Geral para que o Governo, então, selecionasse de entre os nomes indicados pela Procuradora-Geral da República. É assim, não é assim? Muito bem. Ora bem, o que é que nós fizemos? O que nós fizemos foi devolver ao Conselho Superior do Ministério Público o que era competência do Superior do Ministério Público. Do Conselho Superior do Ministério Público desde 2002 ou 2003, que era serem o Conselho Superior do Ministério Público a fazer a seleção. E o Ministério Público, neste caso, até fez mais. Selecionou e ordenou. Depois, o Conselho Europeu designou um júri. Mas o Conselho Europeu é uma entidade independente, como é o Conselho Superior do Ministério Público. Como sabe, o Conselho Superior do Ministério Público tem 19 elementos. 5 são eleitos por maioria absoluta nesta Assembleia da República. Só dois são nomeados pelo Governo. E todos os outros são magistrados do Ministério Público. Muitos deles eleitos pelos seus pares. Portanto, é o órgão verdadeiramente autónomo. Foi quem avaliou, escolheu e ordenou as candidaturas. E aquilo que o Governo fez foi aquilo que o Governo devia fazer para respeitar a autonomia do Ministério Público. Foi apresentar e manter a escolha do Procurador que tinha ficado em primeiro lugar na avaliação que o Conselho Superior do Ministério Público fez. Foi bem.
A carta, obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.
Vou já terminar, Sr. Presidente. A carta tinha 2 factos que não eram verdadeiros. O Sr. Deputado diz que foi mentira. A informação que eu tenho só me permite dizer que foram 2 lapsos. Assim que tivemos conhecimento desses 2 lapsos, de imediato a Senhora Ministra da Justiça escreveu ao Conselho Europeu dando conta dos 2 lapsos. O Conselho Europeu fez ontem, no órgão próprio, a avaliação dessa situação e deu o caso por encerrado. Se os senhores estão tão interessados no caso, peçam ao Conselho Europeu a documentação relativa à apreciação que foi feita. Por último, o Sr. Ministro da Administração Interna agiu como compete agir o Ministro da Administração Interna. É que perante uma acusação gravíssima de um homicídio cometido em instalações policiais e por parte das forças policiais, instaurou um inquérito. Não fez julgamentos a priori, respeitou a presunção de inocência, protegeu a instituição e assim que o inquérito amparou a gravidade, agiu imediatamente e agiu punindo quem tinha que punir.
Obrigado,
e transmitindo ao Ministério Público aquilo que o próprio Ministério Público ainda não tinha detectado na investigação a que tinha procedido.
Tem a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN, através da Sra. Deputada Inês Sousa Real, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, eu nesta segunda ronda gostaria de começar por uma questão que nos convoca precisamente para o Sr. Ministro da Administração Interna. É que a par desta crise sanitária profunda que estamos a viver, também temos um ato eleitoral que estamos a atravessar. E quando começámos todos por tomar conhecimento deste boletim eleitoral, desta espécie de boletim eleitoral, em que tem um candidato com apenas 11 votos, consta desde logo a encabeçar a lista de candidatos, achámos que se calhar, 11 subscrições aliás, achámos que se calhar estávamos perante uma piada de mau gosto, mas deparámos-nos este domingo que efetivamente constava do boletim eleitoral. E isto aqui podemos agradecer de facto ao Sr. Ministro da Administração Interna, que parece que continua de facto pedra e cal no Governo, apesar de falha após falha não haver qualquer responsabilidade política, e que nos coloca agora no anedotário eleitoral, Sr. Ministro. O Sr. Ministro até sabe que nós nutrimos muita simpatia pela poupança de recursos, mas parece-nos que isto é de facto um erro grave naquilo que se espera de um Estado de Direito Democrático e que gera confusão nos eleitores, que não vamos ter a percepção do impacto desta questão, porque vão ser votos considerados nulos. Mas para além desta questão, Sr. Ministro, há outras em torno deste processo eleitoral que têm corrido atabalhoadamente. Falo, por exemplo, daquilo que tem sido a possibilidade de voto em mobilidade antecipada, que bem sabemos que efetivamente tem a sua bondade esta medida, isto não está em causa, mas não se permitiu, por exemplo, a inscrição por telefone, vedando assim o acesso a muitas pessoas. Também não se permitiu que as pessoas que estão em isolamento profilático esta semana, que hoje fiquem doentes ou que ontem, por exemplo, tenham ficado em isolamento, possam também votar. Ou seja, há aqui a negação do direito de voto a muitas pessoas no nosso país porque não se acautelou que este processo, de facto, lhes permitia essa acessibilidade. E mais, Sr. Ministro, Primeiro-Ministro, temos também pessoas com deficiência que não tiveram acessibilidade às mesas de voto. E ato após ato eleitoral, este continua a ser um problema esquecido e não podemos deixar aqui de o recordar para que no próximo domingo, ou até mesmo nas ato eleitoral que vamos ter nas autárquicas este ano, esta questão seja devidamente acautelada. Há aqui, de facto, um aspecto que reconhecemos e que o Governo fez bem. Usou os poderes que tinha no estado de emergência para corrigir erros que um regime do Bloco Central tinha, de facto, vindo trazer para o nosso regime eleitoral, nomeadamente ao permitir a mobilidade das pessoas idosas nos lares, mas houve muita gente que ficou de fora, Sr. Ministro, e aquilo que queremos perceber é porque é que estes problemas até aqui não foram acautelados e o que é que está a ser feito para que no domingo não se repitam, ou pior também, nas eleições autárquicas.
Muito obrigado. O Governo informou a mesa que seria o Sr. Ministro da Administração Interna a responder a esta pergunta. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real, tenho todo o gosto em esclarecer as questões porque têm a ver com algo que é essencial, que em tempos tão difíceis, em tempos em que estamos a combater a situação mais complexa das nossas vidas, esta terrível pandemia, seja possível assegurar o exercício dos direitos democráticos, possa ser garantido o funcionamento da democracia, elegendo no próximo domingo o Presidente da República. E diria aqui que o essencial do que foi feito deve-se à Assembleia da República e que aqui, em bom tempo, em outubro, apreciou, concluiu o debate das iniciativas que permitiram aprovar as leis orgânicas 3 e 4 2020, que estabeleceram o alargamento do regime de voto antecipado e mobilidade, permitindo que, em resposta à pandemia, esse direito de voto pudesse ser exercido não apenas nas capitais de distrito, como sucedera nas eleições europeias ou nas legislativas de 2019, mas sim nos 308 concelhos de todo o território nacional. E foi igualmente à Assembleia da República, no dia 23 de outubro, isto é, atempadamente, que aprovou, no quadro dos seus poderes próprios, o regime excepcionalíssimo de exercício de voto em mobilidade por parte de cidadãos que se encontram em regime de confinamento ou de isolamento profilático por determinação das autoridades de saúde. E é nessa lei, nesse caso, concretamente na Lei 3/2020, que se diz que poderão exercer o direito de voto neste regime que alargou o exercício do direito de voto, não restringiu o exercício do direito de voto, daqueles que tivessem uma determinação de voto de isolamento até ao 10º dia antes do ato eleitoral. Foi isso que a Assembleia da República permitiu, porque não seria possível que os cadernos estivessem abertos até ao dia das eleições com recenseamento telefónico. Peço desculpa, Sra. Deputada, não quis a Assembleia e não quis bem. Finalmente, quanto ao boletim de voto, aí não tenho, de facto, muito que possa fazer, mas também não tem a Assembleia qualquer responsabilidade nessa matéria. A Administração Eleitoral cumpriu aquilo que recebeu do Tribunal Constitucional, a quem cometeu fazer o sorteio e remeter para inscrição no boletim de voto a tempo de serem impressos os candidatos que colocou a sorteio. Vamos melhorar, certamente, com esta experiência, alargar a participação, reforçar a democracia.
Obrigado, Sr. Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, Sr. Ministro, fica para a história como o boletim mais insólito, no mínimo, para ser simpática. Sr. Primeiro-Ministro, há aqui uma outra questão que não podemos hoje deixar aqui de o questionar. Tem a ver precisamente com as assimetrias sociais que ainda persistem, incluindo ao nível da opção que foi feita de deixar as escolas abertas. Quando nós falamos de pobreza, ou até mesmo de pobreza energética, ela infelizmente não se cinge às nossas habitações. E tivemos recentemente imagens que percorreram o país de crianças que estavam e de alunos que estavam a estudar na escola cobertos com mantas, e portanto, precisamente pela situação do frio que se fazia sentir, E, Sr. Ministro, a opção para estas famílias e para estas crianças, por força daquele que é o contexto sanitário que vivemos, não pode ser deixar a janela aberta para ventilar e para que não haja contágio da Covid-19 e, a alternativa, poder apanhar uma gripe ou até mesmo uma pneumonia. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que nos parece fundamental perceber, até porque os contextos pedagógicos não têm a mesma capacidade de aprendizagem se não houver conforto térmico nas salas de aulas, é se, de facto, o Sr. Primeiro-Ministro não pondera haver aqui uma maior adequação também das medidas, não apenas em razão daquilo que são as faixas etárias, que já ouvimos aqui, de facto, referir essa questão, mas também em função daquelas que são as condições do contexto e do parque escolar. Parece-nos que esta é uma matéria absolutamente fundamental de ser repensada para que as crianças não estejam sujeitas a esta questão. Mas também as escolas não são, como eu referi, única e exclusivamente o problema em relação à pobreza energética. Concluo já, Sr. Presidente. Nós temos 2 milhões de pessoas a viver no nosso país em pobreza energética que estão agora confinadas, Sr. Primeiro-Ministro. E aquilo que precisamos de perceber é que caminho é que o senhor vai apontar precisamente para que a dita bazuca europeia corrija os problemas estruturais que persistem, seja dos portugueses que continuam a viver em pobreza, seja das pessoas que estão em situação de sem-abrigo ou até mesmo aqueles que moram em bairros municipais, como o bairro Portugal Novo, que o Sr. Primeiro-Ministro tanto conhece, mas que não tem sequer energia em casa para se aquecer.
Muito bem, muito obrigado. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado Inês de Real. A ver, eu costumo dizer que há uma regra fundamental do direito que está mesmo acima da Constituição, que é a regra do bom senso. E a regra do bom senso recomenda que, quando olhamos para uma norma, para uma indicação, para uma orientação, a olhemos com bom senso. Houve, de facto, uma orientação dada em julho pela Direção-Geral de Saúde de que era necessário para arejar para a segurança das crianças e dos docentes, era necessário manter arejadas as salas de aulas, recomendando designadamente a abertura de janelas. Hoje há uma nova orientação explicando que sempre que as razões climatéricas recomendem o encerramento das janelas, que o arejamento deve ser feito de outra forma, por exemplo, aproveitando os momentos de intervalo. Pronto, eu creio que é razoavelmente compreensível. Primeiro, que é fundamental manter as salas o mais arejadas possíveis, que a forma de arejar em julho deve tender a ser diferente da forma de arejar em dezembro. Pronto, acho que é isto, e que em cada circunstância as pessoas saberão da melhor forma encontrar o melhor modo de proceder ao arejamento. É assim que também nós fazemos seguramente nas nossas casas e que se deve fazer em todos os locais. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, parece-me que a resposta à questão que lhe coloquei na primeira ronda não era assim tão simples, porque o artigo 278 do Orçamento de Estado refere-se aos médicos de família e o número 4 que o Sr. Primeiro-Ministro referiu diz respeito expressamente e só a médicos especialistas em medicina geral e familiar. Mas a minha pergunta era sobre médicos de especialidade hospitalar e, portanto, da leitura que fazemos do artigo do Orçamento de Estado que foi referido, este artigo nada tem a ver com a pergunta que lhe fiz e, por isso, insisto na pergunta. Há ou não abertura do Governo para passar para junho o exame dos médicos internos que este ano chegam ao fim da sua especialidade?
Muito obrigado. Tem a palavra para responder Sr. Primeiro-Ministro. A Sra. Ministra da Saúde. Por favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, o calendário de realização de exames está intimamente ligado àquilo que é o calendário de contratação. E o calendário de contratação que foi fixado para o ano 2021 foi fixado por esta Casa. Por isso, procuraremos cumpri-lo, garantindo escrupulosamente o melhor aproveitamento daquilo que é a força de trabalho médica que se vai formando em cada ano para a sua captação para o Serviço Nacional de Saúde e, designadamente, para depois a atribuição de médicos de especialidade hospitalar e de especialidade de medicina geral aos portugueses. São dois, é um equilíbrio difícil, garantir o tempo para estudar e garantir o tempo também para o aproveitamento dessa capacidade, mas neste momento os calendários estão definidos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Continua-nos a palavra o Sr. Deputado João Luís Ferreira de Verdes.
Sra. Ministra, eu continuo a considerar que esse artigo não diz respeito aos médicos que foram referidos na minha pergunta. E quando muito podia era fazer-lhe chegar uma cópia do artigo. Mas a Sra. Ministra também o conhece com certeza.